Quando falamos nos santos, o que vem à sua mente? É uma realidade distante? É distante para você falar de santidade? Você sente que tem a ver com você? É uma busca que parece impossível? Às vezes eu tenho a impressão de que, quando falamos de santidade, é como se nós não fizéssemos parte desta realidade, porque eu não alcanço. Então, se pensamos assim, é bom irmos revendo a nossa postura, revendo esta forma de pensar, porque a santidade é um chamado, e todos nós temos por vocação sermos santos, por vocação. Você é um vocacionado. O que é vocacionado? Você é um chamado, um chamado, há um chamado dentro de você, a santidade, que na primeira carta de São João, capítulo 3, nós escutamos São João dizer: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Se nós somos chamados filhos de Deus, então a santidade está em nós. Há essa centelha do amor de Deus que nos impulsiona para a santidade, filhos de Deus, e nós o somos. E nós o somos. E mais à frente ele diz: caríssimos, desde já somos filhos de Deus, repete mais uma vez. Mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Nós seremos semelhantes a Deus. Já diz o livro do Gênesis que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e aqui João confirma: nós seremos semelhantes a Deus. Então nós somos, temos um chamado dentro de nós a sermos semelhantes a Deus, a parecidos com Deus. E aqui, neste mundo, claro que nós precisamos do nosso esforço, da nossa ação, mas vamos buscar entender aqui uma coisa. Os santos que estão nos altares, como eu disse no início da celebração, os santos que nós conhecemos, São Francisco, Santo Antônio, São Pedro Nolasco, Santa Dulce dos Pobres, Santa Teresa de Calcutá, os santos, eles foram santos não pela ausência de pecados, eles alcançaram a santidade pela humildade. O grande problema nosso em impedir que nós alcancemos a santidade dia a dia é a ausência de humildade. Esses homens, essas mulheres eram humildes. Eles tinham pecados porque eles se confessavam. Uma pessoa não vai confessar para um padre sem pecado, o padre até briga com elas. Não sei se já pegaram briga de padre que já não tem um pecado, então para que fazer o que aqui? Então, eles tinham pecados, confessavam. Então não foi a ausência, não foi a ausência de pecado que os levou à santidade, mas foi um grau de humildade, de reconhecer que eles só eram alguém graças a Deus. Eles reconheciam que o que eles faziam era em nome de Deus. Eles reconheciam que Deus era aquele que possibilitava a vida, que possibilita a vida. Então eles tinham esse grau de entendimento que Deus conduz, porque senão a gente vira super-homens e super-mulheres, pessoas cheias de méritos e às vezes um nível de busca de santidade, onde os seus méritos ou a sua força de vontade é o que te faz ser santo, aí você começa a ser superior aos outros. E aí é essa pequena diferença que a gente tem que entender, ou seja, o que você alcança de humildade não deve fazer você superior a outro. O que você alcança de fazer o bem, ser solidário, ser honesto, você faz isso em nome de Deus. E isso não te faz melhor do que os outros? Porque quando alguém que está em busca de santidade e acha que todos os méritos de santidade são seus, ele se acha melhor do que os outros, começa a julgar. Os fariseus eram esse tipo de pessoas que julgavam os outros. Tem até um caso que Jesus conta, né, de um publicano lá que, e um fariseu diante do altar. O fariseu: ó Senhor, eu sou bom, eu faço bem, eu pago o dízimo, eu não sou igual a esse publicano aí que é pecador, não. Olha só, era alguém que era de Deus, esse fariseu. E o que é que o publicano fez? Senhor, eu sou um pecador, me perdoa, sou um pecador. Diante do altar, Jesus Cristo que conta isso. Então vocês percebem a sutileza que existe aí nessa busca por santidade? O que você deve buscar é a humildade. Porque todos nós temos pecados, erros, vacilos, quedas. E qual é o comportamento ideal? É reconhecer que você é um pecador. É ter a humildade de se reconciliar com a sua miséria. De ir ao encontro da sua miséria e perceber que você é um pecador. E ser humilde por isso. E pedir a força de Deus, que Deus habite a sua fraqueza. Como São Paulo, que quem melhor compreendeu Jesus foi São Paulo, quando ele diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, Deus habita a minha fraqueza. Agora, quando eu me encho de mim mesmo, Deus não tem espaço. Quando eu me encho do meu orgulho, Deus não tem espaço na sua vida. É a humildade que abre espaço para Deus habitar seu coração. É diferente quando você convive com as pessoas, aquelas pessoas que são humildes, que vacilou, pisou na bola, pede perdão, reconhece o erro, reconhece. É diferente, né? Então, um outro ponto que às vezes a gente faz uma confusão muito grande entre santidade e perfeição. Gente, santidade é uma coisa, é de Deus, é o que nós buscamos. Perfeição é outra coisa. Esses conceitos, sobretudo para nós ocidentais, que somos cartesianos, que somos lógicos, que somos início, meio e fim, coisa de ocidental, atenção, preto no branco. Isso é perfeição. O ser humano não comporta a perfeição. A perfeição é algo que é duro, é frio. Agora, santidade é a humanização. Quanto mais humanos nós somos, mais divinos nós seremos. Jesus Cristo de tão humano, Jesus Cristo humano, diz Filipenses 2, se esvaziou do seu ser igual a Deus e se encarnou. Se esvaziou do seu ser igual a Deus, não fez do ser igual a Deus um orgulho, mas se esvaziou, né? Então esse ato, essa kenosis, que nós chamamos em teologia de kenosis, esse esvaziamento de Deus para estar no nível do ser humano. Então isso é santidade, esse esvaziar-se para, né, viver a humanidade. Então, às vezes nós, na verdade, queremos ser perfeitos, que é a ausência de qualquer tipo de erro. Aí tem os perfeccionistas, que é a doença da busca por perfeição, que é o adoecimento. O perfeccionista é o adoecimento da perfeição. Quando a pessoa é exigente consigo mesmo, é exigente com os outros, e aí vira doença, vira toque, vira outras coisas, né? Ou seja, se a gente não entender que ser humano é, de fato, errante, pecador, é óbvio que nós estamos vivemos para superar o pecado, mas se a gente não entender isso, aí fica difícil, aí a santidade vira uma camisa de força e não um ato de liberdade, Eu digo para vocês, eu teria muita dificuldade de viver com alguém perfeito. Eu acho que eu preferia não viver, eu acho que eu não suportaria viver com perfeito. Ah, aquele ali é perfeito, então busca outro lugar para ele morar, que eu não tenho condições de morar com um perfeito, não. Porque pessoa é perfeita, como é que pode? Atenção, nós somos humildes em busca da santidade, Se eu caio, eu levanto, eu busco, eu quero continuar no caminho, eu quero continuar buscando a Deus na simplicidade. Se eu peco, eu quero me reconciliar, eu quero retomar a comunhão com Deus. Então nós estamos em busca de comunhão, Deus habitar o nosso nada, Deus habitar a nossa fragilidade, para que nós possamos, assim, ser de Deus. Quando pessoas são julgadoras, quando pessoas são preconceituosas, ela se coloca num grau acima das outras pessoas, num degrau acima das outras pessoas. Quando você julga alguém, quando você é preconceituoso com alguém, você já se coloca num degrau acima. Ninguém é para estar com um degrau acima de ninguém. Nós somos todos, todos iguais. Então, perfeitinhos não cabe na busca pela santidade. Se distanciam. Eram os fariseus que Jesus Cristo chamou de um monte de coisas. Eu vou dizer aqui o que é que Jesus Cristo chamava os fariseus, que eram, que tinham esse pensamento. Sepulcros caiados, ou seja, sepulcros pintados por fora, bonitos, mas dentro tinha um corpo podre. Era raça de víboras, que louvam com os lábios, mas as atitudes são incoerentes. Era assim que Jesus dizia dos fariseus. Dizia mais: as prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no reino dos céus. Falou isso para os fariseus. As prostitutas e os cobradores de impostos, que eram pecadores públicos, igual às prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Jesus sacudia esses que traziam para si os seus méritos, a sua santidade. A santidade vem de Deus, é Deus que nos dá. Nós preservamos, nós buscamos. É óbvio que precisamos de esforço. É óbvio que nós precisamos manter a luz acesa, e no Evangelho está aí, dizendo: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aqui Jesus faz uma promessa que nem o Antigo Testamento foi capaz de dizer, que alguém ia ver Deus. Jesus Cristo diz: vai ver Deus, porque verão a Deus, nós veremos Deus, diz aqui Jesus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então aqui está a nossa parte, nesta busca, fazer com que o mundo seja melhor por meio das nossas atitudes, por meio da nossa busca, da promoção da paz, da justiça. É óbvio que a gente tem que fazer isso, e mesmo fazendo isso, nós temos as nossas quedas, os nossos pecados, que a gente levanta, sacode a poeira e volta para o caminho do Senhor, e volta. Aquele ladrão no alto da cruz não alcançou a santidade, fez um monte de miséria na vida, imagino, de crimes, estava lá sendo condenado no alto da cruz. Para a pessoa morrer na cruz, tem que ser a pior das espécies humanas. E aí Jesus Cristo diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse ato de humildade, de reconhecer. Quer buscar a santidade? Busque a humildade. Busque a humildade. Aí você pode me perguntar: mas Frei, tem uma parte da Bíblia que diz, sedes perfeitos, como o vosso Pai do Céu é perfeito. Aí é uma questão de tradução. Eu liguei para um amigo biblista sobre esse texto. Liguei porque eu tenho um problema com essa coisa de perfeição. Perfeição é coisa de ocidental, né? Coisa de semita, de oriental. E eu liguei para esse meu amigo, perguntei: me diz aqui, essa tradução de perfeito, tá boa? Porque em um evangelho diz: sede misericordiosos, como vosso Pai do Céu é misericordioso. Mas tem outro que diz: sede perfeitos. Ele disse: a melhor tradução não seria perfeito. Essa foi uma tradução que se aproximou do que o termo grego traduziu lá do hebraico, né? E quando trouxe para o grego, veio a palavra perfeito, na nossa língua traduzimos como perfeito, mas o grego quis traduzir a palavra íntegro, seria a palavra mais próxima, íntegro. Você diz íntegros, como o vosso Pai do Céu é íntegro, ou seja, ser íntegro, uma pessoa íntegra, integrada, em comunhão com Deus. Quando fala perfeito, não é a perfeição matemática que a gente mede com régua, não. É estar com Deus, é a humildade de deixar Deus habitar a sua vida, é saber que Deus conduz, não é você que é o superstar, o superman, a supermulher, a mulher maravilha, você é um ser humano simples, não se inflame de si mesmo, deixa Deus ser na sua vida, com humildade, os humildes alcançam a santidade, sermos humildes. Então fica essa mensagem, essa reflexão, para sabermos a sutileza entre aqueles que confundem perfeição com a santidade. Humildes, humildade. A palavra humildade, segundo os estudos, vem da palavra humus. Humus significa terra, chão. Humilde é aquele que se reconcilia com o seu chão, com o seu humus, que sabe quem você é, que tem autoconhecimento. Então o processo de autoconhecimento é muito importante nessa busca por santidade. Sabemos que nós somos miseráveis. Pode ver as histórias dos santos, que eles se veem sempre como pessoas miseráveis. E sabe que Deus é quem é de fato. E nós somos porque Ele é. Nós somos porque Ele é. Então deixa Deus ser, habitar a sua fraqueza. Né? E menos um pouquinho nas cobranças consigo mesmo, nas cobranças com os outros. Nós queremos sim ser pessoas que promovem a paz, a justiça no mundo, a concórdia e a solidariedade. Isso sim, é um compromisso de todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.